A gente vai falar dos destaques da semana e para isso a gente não poderia deixar de falar do novo filme do Coringa, né?
É isso aí. Começando a nossa coluna hoje, vamos falar de um filme, de uma série, na verdade, muito interessante da Netflix, que chama The Chef Show. Ela é protagonizada pelo Jon Favreau, que quem conhece, quem já viu Vingadores aí, vai lembrar do Happy Hogan, que é o braço direito.
Motorista barra amigo, barra sócio, barra tudo do Tony Stark.
Ele tem um filme chamado Chef, que é maravilhoso. Assim, é um filme que ele sai nos Estados Unidos com o filho dele, roda os Estados Unidos inteiro fazendo hambúrguer dentro de um trailer.
Não é hambúrguer, é um sanduíche cubano.
Um sanduíche cubano, é verdade.
Eu vi esse filme é muito legal.
Ele é muito legal. E o filme, ele vai criando fama, né, a partir das redes sociais. E além de ser um filme muito despretensioso e divertido, serve como elemento de análise, né? Como um negócio pode dar certo. Sim. Através das redes sociais. A gente até assistiu esse filme na época da faculdade.
Uhum.
E depois reassistimos. E vale fica muita dica para assistir primeiro o Chef. E aí depois acompanhar The Chef Show, que é um spin-off de Chef, né?
É um spin-off, é uma série de variedades, na verdade, que é uma série de culinária barra fofoca de famosos, porque o Jon Favreau, ele conhece muita gente, então já teve a primeira temporada, essa é a segunda temporada já da série, só que a primeira temporada estreou esse ano ainda, tipo,
sim,
porque
sim.
É um programa curto e bem rápido de ser produzido, que ele se reúne com um chefe de cozinha real, que é quem ajudou ele nas filmagens do filme. Quem deu aula e ajudou nos pratos do filme. E eles vão cozinhando pelo país. E aí tem, na primeira temporada, tem um episódio que ele cozinha em Atlanta no meio das gravações dos Vingadores. Então ele reúne o Robert Downey Jr., o Tom Holland, os diretores do filme. Então é uma grande mesa explicando sobre como funciona a Marvel enquanto eles comem camarão. Então é uma mistura de culinária com é um show de variedades, basicamente.
Sim. A Netflix tem esses programas, né, de culinária, de variedade. Quem conhece Chef's Table vai...
Sim.
Vai.
Nossa, eu adoro Chef's
bastante.
Table.
É maravilhoso. Chef's Table, tem o Chef's Table França. Uhum. Tem outros relacionados à comida também que são maravilhosos, assim. Coisa linda.
Sim.
E The Chef Show segue a mesma linha e é divertido, é gostoso de ver. Assim como as comidas que fazem são boas, ou pelo menos apetitosas.
Ele segue essa ideia de uma pessoa comum cozinhando. Porque o Jon Favreau, por mais que ele tenha feito o filme, tenha aprendido alguma coisa, ele é uma pessoa comum. Então o chefe vai explicando e ele vai fazendo, ele erra. E ele aprende, tem as receitas tudo direitinho, só que ao mesmo tempo tem conversa. Ele é um programa que é muito divertido, eu gostei muito da primeira temporada. E aí eu fiquei muito feliz e surpreso saber que a segunda já estava chegando. E estreia sexta-feira,
The Chef Show. Fica a dica pra assistir a primeira temporada, tá na Netflix.
Sim.
E se eu não me engano, Chef também tá na Netflix, o filme.
Ou tava, pelo menos, eu não conferi nos últimos tempos, porque costuma sair, alguns filmes saem de catálogo às vezes, mas provavelmente tá, porque por conta da ligação com a série, ele deve ter vendido os direitos do filme pra Netflix.
Jon Favreau, na verdade, ele recentemente dirigiu o live action de Rei Leão.
Sim.
Né? Então, o que divide opiniões, né?
Ah,
o Leão que divide opiniões. Mas ele, como ator e como diretor, ele faz uma dobradinha muito incrível, assim. Ele dirigiu também Chef e participa da produção intensa de Chef Show. Fica aí a dica pra assistir.
Ele dirige também. Ele dirige, atua, escreve, faz tudo, chama convidado, ele faz tudo no programa.
Outra série que a gente vai falar agora, na verdade, é uma minissérie, chama... Inacreditável, né, Flávio?
Exatamente. Uma minissérie da Netflix que... Aí já é tema pesado. A gente falou que a gente ia falar de coisa leve. Essa não é leve. Que é a história de um caso de estupro que foi meio que esquecido pela polícia norte-americana. É um caso real. É baseado num livro-reportagem. E a Netflix vai fazer em forma de minissérie. Não é uma série. Não vai ter... Bom, a princípio não vai ter segunda temporada.
Né?
Porque se fizer sucesso, ele sempre transforma as coisas em novas temporadas.
Esse é o problema, né?
Mas, a princípio, ela é uma minissérie fechada, assim como foi Olhos que Condenam, que estreou há um tempo atrás, que é uma história fechada de um caso real e promete ser uma história pesada. Tem no elenco, tem a Toni Collette, que é uma atriz incrível, fez Hereditário há pouco tempo atrás.
Sim.
E é um caso real e pesado sobre como a polícia, às vezes, deixa passar casos complexos por coisas pequenas. É basicamente um erro de interpretação.
Uhum.
Eu já li algumas coisas sobre a série, mas acho que não vale contar, porque a série deve mostrar o que a polícia faz, mas são pequenos erros que deixam solto um estuprador em série. Que é ele vai estuprando outras pessoas e a polícia deixa passar um crime tão, tão brutal por coisas pequenas, e eu acho que a minissérie deve ser uma minissérie pesada, imagino eu. Não deve ser difícil, não deve ser fácil de assistir, Mas vão ser 8 episódios, uma história fechada. Então, pra quem gosta desse tipo de história, quem gostou de Olhos que Condenam, por exemplo, principalmente, deve ser uma boa pedida.
Tá muito em alta hoje você pegar histórias reais e transformar em séries e minisséries, né? Usando como plano de fundo histórias que já aconteceram. Olhos que Condenam foi assim também, né? Com a história dos garotos lá nos Estados Unidos. E a gente tem uma série de outras séries e filmes que estão crescendo hoje a partir de histórias reais, que é o que está chamando a atenção do público. Uhum. São histórias que já aconteceram, que foram, estiveram em alta na mídia e agora voltam em formato de uma produção audiovisual, né, que você coloca um outro olhar a partir daquele fato. Então é muito interessante você perceber esse movimento que está acontecendo agora dessas séries e filmes que estão acontecendo a partir de fatos reais, que sempre ocorreu, na verdade, mas agora tá parecendo que tá dando uma intensificada, assim.
E depois gera até uma repercussão, né, como foi com Olhos que Condenam,
sim,
né?
Sim,
que,
né?
Que ganhou uma visibilidade, assim, assustadora.
É, são histórias que, pelo menos aqui no Brasil, a gente não conhece, né? Tipo, Olhos que Condenam, eu não conhecia a história dos cinco do Central Park.
Eu também não.
E aí você vai conhecendo eles, só... É uma história realmente forte, impactante.
Sim.
E que tem muito a ver com a nossa realidade. Ela não é só uma realidade americana, sabe?
Uhum. E no caso de Olhos que Condenam, gera até um problema político dos Estados Unidos, porque o Trump aparece na série. Ele está na série, ele fala algumas coisas ali, não cabe aqui contar para não dar nenhum spoiler, mas...
Eles usam uma série para dar uma futucada.
A partir daquilo, gerou uma crise política ali interna... dos republicanos com os democratas, atacando o Trump pelas declarações que ele teve na época.
E algumas repercussões, né, até mesmo das procuradoras que atuaram,
sim,
no caso,
aí,
que
exatamente.
Eram professoras em universidades que tiveram que deixar o cargo por conta de manifestação popular, né?
Sim, fica a dica também, Olhos que Condenam.
Sim,
uma
que a gente já falou um tempo atrás, mas que se mantém a dica.
E aí, mantendo na linha dos serviços de streaming, agora a gente vai falar um pouco de uma notícia que caiu, entre aspas, como uma bomba no mercado de streaming, porque é uma forma de revolucionar o sistema de streaming que a Amazon Prime vai fazer. A gente já tinha comentado aqui da Prime Video, a gente inclusive trouxe séries da Amazon Prime Video aqui para poder falar, mas foi anunciado recentemente pela Amazon a unificação, a união de tudo que a Amazon produz em um serviço de streaming.
É um pacote que já existia nos Estados Unidos e que agora ele chega no Brasil, e ele chega com um upgrade que diminui o valor do serviço.
Era R$14,90 e agora cai para R$9,90.
Com frete grátis e diversas outras coisas que estão embutidas no mesmo pacote, né? Tudo que a Amazon produz vem nesse mesmo pacote, livros e etc.
O que a Amazon quer fazer é unificar. Você está assistindo sua série na televisão, na Smart TV, e aí você pode sair da série e comprar algo relacionado àquilo no mesmo momento.
Sim.
Então você consegue convergir algumas mídias e alguns meios de produção dentro de um produto específico, no caso, uma produção da própria Amazon.
Sim.
Então, é uma forma de olhar diferente para o mercado de consumo e do serviço de streaming, porque até então as produtoras estavam fazendo produções independentes, a Netflix está fazendo muito conteúdo original agora, mas não tinha o background de outras coisas que a Amazon tem, de venda de produtos, né, de livros, é uma gigante nessa questão. E aí agora, com a Amazon Prime, ela consegue unificar tudo e chega com um preço muito competitivo.
Sim.
A gente fica falando aqui de valores, né?
Acho que a gente falou na semana passada que a gente falou de Carnival Row, sobre como você precisa de ter dinheiro para vários serviços de streaming, nem todo mundo tem. E os serviços de streaming estão vindo com valores baixos agora. Esse com R$10, a Apple TV também foi anunciada, ainda não está disponível no Brasil, mas também vai vir por R$10. E aí a Netflix começa a perder, porque a Netflix está bem mais caro do que isso.
Uhum, é verdade.
E provavelmente o Disney Plus, quando chegar, deve chegar por volta de 15 também, na faixa de 15, R$20 é o que os especialistas estão dando como parâmetro. Então a Netflix começa a perder, porque em termos de competição, se você pode assinar 3 serviços de streaming pelo preço de um, a chance das pessoas escolherem 3 serviços de streaming é grande, né?
Por muito tempo a Netflix andou de braçada, né, no oceano azul aí que tinha no serviço de streaming.
Ele gosta de usar os termos que ele aprendeu na faculdade.
O oceano azul é quando você encontra um mar de opções para você fazer, que ninguém tá explorando ainda, né?
Exato.
E a Netflix fez exatamente isso. Só que agora, vale a pena pro ouvinte experimentar outras plataformas, dar chance a outras plataformas. A Amazon, por exemplo, tem um conteúdo riquíssimo de documentários, por exemplo, que vale a pena explorar. São séries muito boas.
Filmes. A Amazon aposta muito em filmes indicados ao Oscar. A gente já até falou aqui que A Vida Invisível, que é o candidato brasileiro ao Oscar, ele tem distribuição da Amazon Internacional. Sim. Então, ela aposta muito nesses filmes que tem cara de Oscar. Então, é um bom caminho para assistir. E uma coisa interessante de se notar, de se ressaltar, é que, a princípio, esse é o preço que começa, né?
Inicial,
Netflix, quando chegou, também era esse valor. E depois você vai tendo reajustes. Ainda não dá pra saber o quanto que a Amazon vai conseguir segurar os reajustes, né? Porque o governo brasileiro tem questões de impostos relacionados aos serviços de streaming e tudo mais. Então, pode ser que daqui a pouco esse valor esteja tão alto quanto o da Netflix. Não dá pra gente ter um parâmetro exato, sim, depende do quanto que a empresa vai conseguir segurar, mas a princípio os valores estão bem mais baixos do que a Netflix.
Se por um lado você tem um mercado com uma concorrência interessante, por outro você tem que desembolsar um pouco mais para você ter acesso a outras,
exato,
plataformas. Então você fica no meio termo de escolher o que estão oferecendo de serviços e escolher os melhores do que o seu bolso consegue. E a Amazon surge como uma opção
bolso,
interessante,
né? Porque às vezes os programas que saem na Netflix te agradam mais, então você vai abrir mão dos outros e vai assinar só a Netflix, talvez. É uma questão, isso não é uma coisa que a gente tem como dizer, né? A gente só fala do serviço de streaming e aí a pessoa tem que escolher de acordo com o gosto dela, de acordo com o que acha mais,
né,
interessante,
é,
exatamente. Por exemplo, vai chegar o da Warner, a Warner tem Friends, tem muita gente que gosta de Friends, então talvez isso pode pesar pra você decidir assinar o da Warner por causa de Friends. São questões que dependem do público, né?
É a terceira série mais maratonada da Netflix. A Netflix divulgou recentemente esses dados.
E vai,
né,
perder.
E vai perder o conteúdo de Friends, que é riquíssimo.
Vai,
né,
perder nos Estados Unidos. No Brasil ainda não foi anunciado se vai sair.
É.
Porque
os
streams devem chegar em tempos diferentes, então ainda não foi anunciado.
Mais assuntos por aqui, mais novidades?
Pra encerrar agora, a gente vai falar de Coringa, né? Que o filme Joker, estrelado pelo Joaquin Phoenix, ele foi aplaudido de pé no Festival de Veneza, ele foi aclamado por lá, ganhou prêmios, inclusive.
Sim.
E vem cotado, é um forte candidato ao Oscar, pelo menos de melhor ator, com Joaquin Phoenix.
Ah, ele ganhou o principal prêmio, né? Ele não ganhou, na verdade, ele não ganhou de ator, por incrível que pareça, ele ganhou o prêmio de, que seria o relativo a melhor filme.
Melhor filme, né?
No Festival de Veneza.
Muitos estão falando da atuação dele, mas o filme em si, que conta a história de um... basicamente a premissa que a gente percebeu é essa, né? Conta a história de um cara normal que tem seus problemas em Nova York.
Um comediante,
ele tem uns problemas psicológicos e vai decaindo à medida que as coisas vão acontecendo com ele. E aí o caminho disso é se transformar no Coringa. E aí muitos filmes de heróis têm seus inícios a partir de atos de vilões. Nesse caso, o Batman surgiu antes do Coringa. Mas parece que nesse filme o Batman vai ser vai surgir depois das coisas que o Coringa fez, né?
Se eles juntarem, porque a princípio o filme do Coringa ele é isolado. Mas a gente sempre fala a princípio, porque,
sim,
também se fizer sucesso, se ganhar o Oscar, a chance deles abrirem o scope e falar que o filme do Batman tá ligado a esse filme do Coringa, você precisa de uma linha de roteiro pra resolver. Você escreve uma linha de diálogo falando sobre o Coringa e acabou.
Mas o mais interessante disso é que não é um filme de um vilão de quadrinhos, tecnicamente falando, né, porque...
Tem muita gente falando que não é um filme de quadrinhos.
Não
inclusive.
É um quadrinhos.
Mas tem no pôster que é baseado nos personagens da DC, então é um filme de quadrinhos.
Tem os personagens, tem o nome dos personagens, mas conta histórias universais que,
sim,
uma hora ou outra descamba para um problema ou outro, né. Então, mas o sucesso do filme, e, por exemplo, Pantera Negra da Marvel fez isso também, né, foi... Além de um filme de super-herói, foi um filme que tratava de questões sociais muito importantes. Coringa também entra nessa lista, né? A gente vai ter certeza quando o filme estrear, se não me engano, em outubro.
Outubro. Primeira semana de outubro. Daqui a pouquinho, da duas semanas, a gente vai estar falando dele oficialmente.
Mas é interessante notar esse movimento para falar de um filme da DC que não tem um histórico muito favorável para ela, né? Vide aí Batman vs Superman, Liga da Justiça. Mas Coringa entra em outro espectro de filmes que usam super-heróis, usam vilões como plano de fundo para contar histórias universais.
Isso
é muito
interessante. Selo da DC, né? A DC lançou esse selo de filmes filmes adultos. Podemos dizer assim.
Ele vai chegar aqui
porque
com 18 anos.
Exato. Aqui no Brasil, geralmente, os 18 anos nos Estados Unidos caem para 16. Por conta das diferenças das leis de classificação indicativa. Mas ele é um filme para maiores, então ele tem essa linha diferente da DC que podem gerar filmes diferentes, né? Vamos esperar pra ver.
Sim.
Olha, gente, sempre contamos aqui com a participação dos nossos ouvintes. Tem uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Se vocês não souberem responder, depois a gente vai consultar os universitários.
Que o Flávio sabe.
Vamos ouvir aqui.
Eu gostaria de saber se no Amazon tem a série de terror da Freira.
A série de terror da Freira na Amazon, eu não sei dizer. Não posso afirmar. Mas vale a pena dar uma procurada. É, se tiver, entra como uma série interessante, assim, pra terror, né? No serviço da Amazon.
Mas a série da Freira que ela tá falando é a de Invocação do Mal, será?
É, de Invocação do Mal.
É, não, então não tenho certeza.
Mas é.
Porque o Invocação do Mal tá na Netflix. É confuso isso, é estranho, porque eles vendem separados os filmes, os direitos, é bem confuso.
É, mas vale a pena dar uma pesquisada.
Vale.
Todo serviço de streaming tem ali 7 dias grátis, então você assina, procura, dá aquela analisada se tem o que você gosta no catálogo, e se não for do seu agrado, você cancela antes dos 7 dias, você não paga nada.
É, você cancela ali
tudo. E tá tudo certo, né? Exato.